Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Ana Sá Lopes, Raul Vaz, António José Teixeira vão juntar-se aqui para analisar uma semana cheia. Vamos por agora deixar de lado a visita do Papa, que temos de resto estado aqui a acompanhar desde o início da tarde. Teremos também mais logo, recordo, emissão especial para acompanhar a benção das velas e depois amanhã as cerimónias de Fátima, logo a partir das 9 da manhã. Vamos por isso começar o Contraditório desta semana pelas autárquicas e vamos voltar a um assunto que tem já alguns dias, mas que teve alguns desenvolvimentos. Vamos voltar ao rasgão que Rui Moreira deu ao apoio PS à sua candidatura. António José Teixeira, esta semana começo por ti. A quem é que vai fazer mais falta o apoio? A Rui Moreira ou digamos que é o PS mais prejudicado com este episódio?
Bom, acho que não foi... Boa tarde ou boa noite já quase. Acho que não foi um episódio que tenha favorecido nenhuma das partes. Talvez sobretudo o Partido Socialista e a pouca habilidade com que lidou com esta questão. É verdade e conhecemos que desde há 4 anos Rui Moreira e Manuel Pizarro entenderam-se às mil maravilhas e um e outro apareceram como os rostos da governação da Câmara do Porto. É verdade também que há bastante tempo se percebeu que o PS se identificava com a candidatura do Rui Moreira e, portanto, que o seu apoio tinha sido dado, era público e notório. Mas também é verdade, pelo que sabemos, e porventura não conheceremos a história toda, mas também é verdade que o PS não acautelou nenhuma espécie de acordo que se conheça que permitisse, e estamos a falar de poder, não vale a pena sermos ingénuos, e os partidos não são ingénuos, os candidatos, mesmo independentes, também não são ingénuos. Nós vimos Rui Moreira gabar-se publicamente, em entrevistas que deu, de que o PS não lhe tinha pedido nada. Portanto, ele e Manuel Pizarro iriam, obviamente, estar juntos na candidatura a apresentar à Câmara do Porto, mas não havia ali nenhuma espécie de entendimento, de negócio, de negociação, de contrapartidas. Ora, nós sabemos que a política e o poder não funcionam assim. E, sobretudo, tendo em conta que há 4 anos, de facto, o PS apresentou-se sozinho, capitaneado ou liderado por Manuel Pizarro, e não tendo Rui Moreira, apesar do excelente resultado, não tendo maioria absoluta na Câmara do Porto, fez um acordo de governação com o Partido Socialista que lhe permitiu chegar até aqui. Correu bem para ambas as partes, pelos relatos e pelo eco que fomos tendo. Mas nesta última fase, eu julgo que Manuel Pizarro descurou, por um lado, as hostes do próprio Partido Socialista que ele lidera no Porto, que obviamente pressionaram e pressionam no sentido de marcar, de ocupar, de garantir lugares, os mais pequenos que sejam. E, por outro lado, viu que Rui Moreira e os que o apoiam, o tal movimento que está por trás de Rui Moreira, não via com bons olhos qualquer espécie de apropriação que o Partido Socialista quisesse fazer da candidatura de Rui Moreira, sendo que Rui Moreira e os seus apoiantes sonham que não precisarão do PS para nada, para ter a maioria absoluta desta vez. Ora, vamos ver o que é que isto dá. Obviamente que o Partido Socialista, comparativamente com Rui Moreira, há 4 anos, teve sensivelmente metade dos votos de Rui Moreira, metade dos lugares, pelo menos, 6 para Rui Moreira e 3 para Manuel Pizarro. É provável que a boa imagem e desempenho do Rui Moreira lhe permita sonhar com um bom resultado, mas quem sabe não venha a repetir-se de novo a mesma situação, que é Rui Moreira vir a fazer um acordo depois do dia das eleições com Manuel Pizarro.
Que, aliás, é
uma campanha estranha que vamos ter na estrada e lá nas
estradas. Mas deixa-me perguntar o seguinte, António. Isto também significa que os partidos tradicionais têm dificuldade em gerir esta relação com os candidatos independentes, que são já a quarta, se fosse uma força política, seriam a quarta nas autárquicas?
Eu vejo isto de uma muito pragmático. Acho que o PS não soube gerir o entendimento, a negociação, o acordo que fosse com o Rui Moreira. Acho que o Rui Moreira, talvez pressionado pelos seus apoiantes, levantou demasiado a voz e enxutou, julgo que esta foi a palavra utilizada por Pedro Passos Coelho para caracterizar a situação, enxutou nitidamente o Partido Socialista, que, obviamente, em poucas horas, capitaneado de certo por António Costa, resolveu quebrar qualquer laço ou perspectiva de entendimento e avançar com uma candidatura própria. O que fica por saber é se esta candidatura de Manuel Pizarro, em termos individuais, não representa um sacrifício demasiado, tendo em conta o facto de ele próprio ter dito, e disse-o publicamente, por acaso numa entrevista à RTP, que não se via a fazer campanha contra Rui Moreira. Pois é, é isso mesmo que vai acontecer, ele vai ter que fazer campanha, não sei se contra Rui Moreira, mas apesar de Rui Moreira.
Ana Sá Lopes, que rescala que achas que é possível fazer deste episódio, e talvez até abrindo um pouco mais para as autárquicas, faltam menos de 5 meses para as eleições que aí estão.
Quem sabe o candidato do PSD no Porto, que nós não conhecemos, até porque vivemos em Lisboa e isso dificulta a distância, de facto tem aí um papel. Eu não conheço o candidato do PSD no Porto, já li uma entrevista ou outra, mas acho que agora se abre de facto um ciclo em que portanto, o PSD por um lado e o Bloco de Esquerda, que apresenta um candidato forte, o Semedo, que é um médico do Porto, que era querido na cidade do Porto e que tem uma boa imagem pública, se não poderão ter esperanças que não teriam... Ou seja, é evidente que o pior cenário de todos era o PS depois disto tudo ficar colado ao Rui Moreira. E o problema é que o que mais me custa é que isso chegou a colocar-se. Portanto, aquelas almas socialistas do Porto, houve ali um minuto, uma meia hora, ou o que quer em que sejam, que a dada altura acharam que depois do discurso absolutamente inqualificável que o Moreira fez. Eu não consigo. Aquilo só me lembrou quando Porta resolveu matar Marcelo em direto, em 1900 e troca o passo. Quando nós éramos todos muito jovens, eles tinham planeado uma AD em. Uma aliança para ir às legislativas, o PSD e o CDS, Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Portas, por causa de uma questão...
Éramos mais jovens.
Sim, ainda somos imensamente jovens, exatamente. De facto.
Ainda havia pelo menos outro Papa, não é?
Ali começa a haver um mau ambiente entre os dois, a coisa começa de um lado a aguçar-se e tal, e de repente Paulo Portas dá uma entrevista à jornalista Margarida Marante, numa televisão, onde diz, acabou. Onde basicamente Marcelo não tinha outra saída senão se demitir. E isto...
Por acaso penso que Marcelo estava em Roma.
Marcelo estava em Roma, é capaz, Roma, estava fora do país. Que lembram que Marcelo demite-se no aeroporto. Marcelo demite-se da liderança do PSD no aeroporto. Aconteceu de facto.
Também é uma coisa provável, conhecendo a atividade de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Que está sempre muito de um lado
exatamente.
Para o outro.
Exatamente. Eu acho que Rui Moreira, quando fez aquelas declarações, quis matar o PS porque. Sinceramente, a partir do momento em que um partido como o PS faz uma aliança com Rui Moreira. O PS, desde o princípio, não ia apoiar Rui Moreira naquela... É normal para algo de socialista ficar como ficou durante o mandato de Rui Moreira, porque eles fizeram uma aliança camarária, uma coligação, portanto, algo de socialista ficou... Algo de socialista, não estou a falar do Partido Socialista, ficou no mandato desta Câmara Municipal. A ideia, obviamente, é normal que as coisas sejam com pessoas. Não vale a pena estar a tratar isto como assunto de mercearia, que às vezes fala-se de uma maneira muito jocosa. É, mas são pessoas, isso é poder. É poder, e o poder é para fazer coisas. E este mandato de Rui Moreira, portanto, era evidente, estava tudo já combinado. O problema para que o Manuel Pizarro fosse número 2, o Rui Moreira, não é? E não agradou à estrutura dos independentes do Porto. O que a Ana Catarina me disse na última entrevista ao Observador pareceu-me, sinceramente, disse que o PS festejará a vitória de Rui Moreira. Claro, o CDS fez o mesmo há 4 anos.
Como
o Partido da Terra fará. É normal, era o candidato deles. É o candidato que eu saiba toda a gente. Se eu tiver um candidato, aqui o António José e o Raul, vamos festejar, olha, ótimo. Nem que seja em casa, mas festejamos.
Mas Rui Moreira sentiu isso como uma pressão?
Eu acho que o Rui Moreira já estava à espera, sinceramente. Não consigo. Acho aquilo tão desproporcionado. Faz lembrar aquele divórcio em que as pessoas se divorciam porque o esquentador avariou e tal, então descobrem-me um argumento. Mas aquilo estava preparado há muito tempo, só que não havia coragem. E então, pronto, aquilo foi uma cena, foi o... Olha, vou-me divorciar, joguei, o esquentador avariou, pronto, temos que acabar tudo. Acho que foi assim, foi uma cena de esquentador avariou, porque não vejo nas declarações de Ana Catarina Mendes nada de especialmente intrusivo para a candidatura de Rui Moreira, que viveu em coligação com o PS estes anos todos. Não vale a pena. Manuel Pizarro, e por acaso, o que eu ouvi de Manuel Pizarro foi ele excluir, renovar a coligação, caso seja eleito vereador, não tenho qualquer outra hipótese.
Mas não ouviste tu, também ouviste Manuel Pizarro a criticar Ana Catarina Mendes.
Vi Manuel Pizarro...
A criticar Ana Catarina Mendes.
Sim, eu acho que Manuel Pizarro, sendo... É a pior solução que o PS podia ter para o Porto neste momento. Portanto, é um bocado nem contigo nem sem ti, no sentido é que o PS tinha que ter um candidato, não podia sujeitar-se ao moreirismo tal como ele estava imposto e como ele foi imposto, mas tinha que ter um candidato que não fosse Manuel Pizarro, que está demasiado colado a Moreira, que vai ter muita dificuldade de fazer campanha contra Moreira, porque é campanha contra ele próprio, e embora ele diga que se distanciou, que as relações acabaram, que as relações, que houve um distanciamento e que não será novamente membro do executivo camarário, agora
é difícil,
vai ser duro.
Eu penso que a história, com todo o respeito pela Ana e pelo António, que é muito, não é tão simplista como eles estão. Simplista no bom sentido como eles estão. Isto vem de trás. É preciso recuar à candidatura de Rui Moreira, que foi absolutamente patrocinada por António Costa. A candidatura de Rui Moreira nasce através de um livro que ele escreve, que se chama Ultimato. É um ponto de partida, que é apresentado no Porto por Paulo Rangel e é apresentado em Lisboa por António Costa. A partir daí desenvolve-se, em termos de notoriedade, embora Rui Moreira já fosse uma pessoa conhecida na sociedade portuense, mas nasce a construção da notoriedade nacional do Rui Moreira, que António Costa queria que fosse Presidente da Câmara do Porto. E assim foi. Depois já há a coligação natural com Pizarro, Pizarro e Rui Moreira entendem-se, e há aqui um elemento nesta zanga, que é fundamental, na minha opinião, ou que deve ser avaliado não só em termos de conspiração, mas em termos de possibilidade política para isto ter acontecido. O entendimento entre Rui Moreira e o Partido Socialista, e aliás com o CDS, era perfeito. Ou seja, o Rui Moreira não pediu o apoio do Partido Socialista, não pediu o apoio do CDS. Era natural que o Partido Socialista, depois de 4 anos... de casamento absolutamente afirmado com o Partido Socialista através do seu número 2, Manuel Pizarro, na Câmara, se fosse reconduzido, natural. O apoio do CDS também era um apoio esperado. Neste entretanto, há declarações, tudo isto nasce no Porto, que é do Porto que estamos a tratar, embora depois se tenha uma extrapolação para Lisboa, há declarações de Manuel dos Santos, que é um dirigente socialista que não gosta de António Costa, mas que é bem informado a nível do Porto e que diz...
Um francotirador, nesta altura.
Um francotirador, mas tem informação. Mas que tem informação.
É histórico. Portanto, socialista, era o deputado
neste E tem informação e essa informação não foi desmentida. Que havia um acordo na gaveta entre António Costa e Rui Moreira para Rui Moreira, a meio do mandato, poder ser candidato ao Parlamento Europeu ou poder, inclusive, integrar um futuro governo do Partido Socialista e, nessa circunstância, Manuel Pizarro, de uma forma justa e legítima, depois de 4 anos de namoro, assumiria a presidência da Câmara do Porto. Isto era, obviamente que isto é especulação, mas eu vi o Partido Socialista desmentir muita coisa, mas não vi o Partido Socialista desmentir isto.
Mas desmentiu o Rui Moreira. Atenção, que era o homem que podia desmentir isso.
Claro, só podia desmentir.
O resto é...
Não, António, porque a partir do momento que isto fosse conhecido, como foi, isto prejudicava Rui Moreira.
Sinceramente, e por isso... não acho isso credível, para ser muito franco, mas pronto. Mas, é verdade o que estás a dizer.
Mas eu acho que é possível. E acho que é possível. Portanto, a partir do momento que Rui Moreira, este acordo a existir, não podia ser do conhecimento público, porque prejudicava a candidatura de Rui Moreira. A partir do momento que na opinião pública se soubesse e isso fosse consolidado, que o Rui Moreira tinha um acordo com o António Costa para ter o apoio do Partido Socialista à candidatura da Câmara do Porto, e a meio do mandato sair para o Governo ou para o Parlamento Europeu, isso prejudicava a candidatura de Rui Moreira. Isto é uma lapa aliçada, convenhamos. Isto não é especulação, é 2 e 2 são 4. A partir do momento que isso foi conhecido, o Rui Moreira só podia fazer uma coisa, que era desmentir essa possibilidade. Rui Moreira fê-lo, e no seguimento desta conspiração, se quiserem, Ana Catarina Mendes vem dizer aquilo que António Costa certamente conhecia, ou seja, a vitória de Rui Moreira no Porto será a vitória do Partido Socialista. É evidente que isto limitou o campo de ação de Rui Moreira. E penso que a partir daí, articulado ou não com António Costa, que é uma coisa que eu não excluo, deu-se este desenlace. Há outro pormenor, reparem, já agora, e esta história eu acho que é uma história de política interessante, pequena política eventualmente, mas interessante. Há um convite a Júlio Magalhães, nosso colega, jornalista, diretor do Porto Canal, que é um convite...
É uma mensagem anónima.
seja anónima, está bem. Mas,
se eu também acho, está bem.
Mas quer dizer,
houve um convite.
Claro. Deus, quer dizer,
eu estou a dizer pelas palavras do Magalhães.
Com certeza, mas ele diz que foi convidado.
Diz que foi, recebeu um SMS anónimo.
Com certeza, um SMS anónimo.
Isso é uma maneira original de fazer Mendes, um convite.
Também acho.
E do assumir, então, ainda mais
original.
Eu também acho.
Por isso é que esta história tem todo a impressão digital da capacidade política do Partido Socialista que está a gerir o Largo do Rato.
Há uma coisa que aqui, se me permite só, e do observador, sem nenhuma informação privilegiada.
Eu também não tenho.
Eu disse há bocado, e acho que este caso, ainda não sabemos tudo dele.
Claro.
Mas há um lado que saltou à vista durante aqueles dias. Há um casamento perfeito, casamento político, perfeito entre Rui Moreira e Manuel Pizarro. Aconteceu durante estes 4 anos. E esse casamento perfeito, do ponto de vista do Partido Socialista, acautelou o lugar de Manuel Pizarro nas listas de Rui Moreira. Tanto assim que, aliás, Rui Moreira não se cansou de dizer que, obviamente, Manuel Pizarro, que era excelente, fez um excelente trabalho e que, obviamente, ele gostava de o convidar, o único. Bom, isto para um partido com a dimensão do Partido Socialista, nomeadamente para o aparelho partidário do Partido Socialista no Porto, imaginem que é um pouco a sensação de que, sim senhor, então o Rui Moreira vai candidatar-se, conta com o Manuel Pizarro e todo o resto do Partido Socialista não tem nenhum acordo, não há nenhum compromisso sobre coisa alguma, está apenas garantido o lugar do Dr. Manuel Pizarro. Para um partido da dimensão do Partido Socialista, seja em termos nacionais em Lisboa, seja no Porto o aparelho partidário, isto é absolutamente inacreditável e de uma ingenuidade absoluta. Ou seja, aquilo que Rui Moreira estava quase a conseguir era a possibilidade de Partido Socialista chama-se Manuel Pizarro.
Eu penso que não era isso. Aliás, estavam a anunciar, e Rui Moreira mentiu. Aí mentem tudo. Realmente, e depois, o problema das declarações públicas disto é que são mentirosas.
Claro,
muitas delas. É eles estavam a negociar listas. Estavam a negociar listas. Rui Moreira estava a negociar listas. Rui Moreira estava a negociar com o PS.
E quem é que nos diz a nós que não estava a negociar, inclusive, aquilo que o Manuel dos Santos denunciou?
Não queria que soubesse.
Aqui bons rapazes.
Os lugares são secretos.
Não queria que o mais engraçado disto.
António, os lugares são secretos.
Não queria que soubesse.
Este negócio era secreto.
Era um negócio secreto.
Mas um partido que apoiou, que tem um acordo de governação com o Rui Moreira, o negócio é secreto.
O acordo ultrapassado.
Mas qual é o problema de negociar com o Rui Moreira?
O acordo ultrapassado.
Mas em quê? Para quê?
Tinha secreto para manter aquela ilusão de independência.
O acordo poderia ultrapassar. Exatamente.
As hostes de Rui Moreira convenceram-se que o Rui Moreira chama-se Emmanuel Macron.
Não, as hostes dele convenceram-se disso. As sondagens são muito simpáticas. Estás a desvalorizar a relação pessoal e de cumplicidade entre Rui Moreira e António Costa.
De onde é que nasceu a candidatura de Rui Moreira? Nasceu muito da cabeça e dos apoios de Rui Rio. Se recordam, a relação de António Costa com Rui Rio era uma relação muito parecida àquela que ele tem ou que teve com Rui Moreira.
E não foi só na cabeça do Rui Rio. Bom, não desvalorizes Rui Moreira e não desvalorizes António Costa.
Não estou a desvalorizar nenhum deles.
E a questão que eu ponho é porque é que o Partido Socialista, que desmentiu muita coisa, foi pronto a desmentir o convite que terá sido feito ou não, por SMS anónimo ou não, a Júlio Magalhães, e não desmentiu aquilo que foi público.
Desculpa lá. Um SMS anónimo é alguma coisa? Peço desculpa. É o quê? Um SMS anónimo? Não, mas é que para ele, Júlio Magalhães, assumido como anónimo, é igual do que para mim ou para ti. É exatamente igual.
Nestas declarações públicas, toda a gente está a omitir uma parte da verdade.
Com certeza.
Claro,
vamos avançar.
A dizer umas coisas.
Agora eu quero defender aquilo que é a minha opinião. Defendo, mas senão, brevemente, senão, brevemente. Brevemente, mas tenho que estão a dizer que isto é um espaço de contraditório e de liberdade. Portanto, eu não vi o Partido Socialista, este é um ponto importante para mim, penso o que se quiser pensar daquilo que eu penso, não vi o Partido Socialista desmentir uma declaração pública de um dirigente do Partido Socialista, dizendo que havia um acordo secreto entre António Costa e Rui Moreira para Rui Moreira deixar o mandato a meio e ser candidato ao Parlamento Europeu ou ser membro do governo, de um governo do Partido Socialista. Isso para mim faz toda a diferença. E veremos. Como eu ontem ouvi o Dr. Jorge Coelho, ver qual será o desenvolvimento da verdade ou da pós-verdade. Veremos. Porque não é simples, não é por uma declaração da Ana Catarina Mendes, que obviamente António Costa tinha conhecimento, porque Ana Catarina Mendes não diz nada que António Costa não tenha conhecimento.
É uma declaração mais ou menos inócua, diria.
Não é nada inócua, por amor. Não
dizer
é.
Que festejar a vitória nada, nada de Rui Moreira nada é uma vitória
é de uma leitura, não, nada inócua.
Temos
nada
aqui contraditório.
Nada inócua,
temos aqui
nada inócua. É politicamente
foi um pretexto,
grave.
Foi para concluir.
Não, não é um pretexto. Era pretexto. Qualquer, não é pretexto qualquer secretário-geral adjunto ou uma pessoa homóloga noutro partido, qualquer faria aquela declaração.
Pois, bom, eu não, pois
sinceramente.
Eu não acho, pois
vamos
não.
Ver como está o contraditório no trânsito esta hora. Gaspar Loureiro, 5 para as 8. Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Nos Estados Unidos, mais um episódio, desta vez o quase inédito despedimento de um diretor do FBI. Foi apenas a segunda vez na história norte-americana que tal aconteceu. Desta vez, por alegadamente, ele ter gerido mal a investigação a Hillary Clinton, que usou contas privadas de e-mail com informação confidencial. Mas é preciso aqui dizer que o Sr. Comey, diretor agora demitido, estava a investigar as alegadas relações entre a equipa da campanha eleitoral de Donald Trump e o governo da Rússia. Temos tido várias explicações de Trump e da sua equipa sobre esta demissão. António José Teixeira, em mais um episódio, o que é que ele vale?
Vale muito. Não sei se é a razão para falarmos no Trump-gate, já se fala muito disso, mas eu julgo que este tiro foi um tiro de Donald Trump nos pés. Vamos ver se o ricochete é forte ou não e não lhe atinge outras partes do corpo. Para usar a mesma metáfora, mas em qualquer caso diria que Trump sonhou no seu cálculo político que o decapitar o FBI e o homem que andou a investigar os e-mails de Hillary Clinton, que seria até uma medida popular porventura entre os democratas e que no fundo este gesto que o protegia a ele também de caminho, acabava com um problema que satisfaria todos. Ora, esse foi um enorme erro de cálculo. Desde logo porque a grande questão dos e-mails de Hillary Clinton está morta e enterrada e, portanto, dificilmente ressuscitará. É verdade que o diretor do FBI foi contraditório, abriu o processo, fechou durante a campanha, portanto, abriu e fechou, e tudo isso acabou por contribuir para algum desgaste, nunca saberemos quanto e que dimensão teve, mas algum desgaste a candidatura da senhora Clinton. Em qualquer caso, nesta altura, a verdade é que as notícias se acumulam sobre a investigação que o FBI está a fazer, não apenas o FBI, mas também o Senado, estão a fazer sobre as implicações e o envolvimento da Rússia ou de interesses russos na campanha eleitoral. E não só, enfim, há indícios públicos, há pessoas identificadas, houve demissões. E, de facto, este é um capítulo que é muito perturbador para Donald Trump, que gostaria de afastar de vez da cena política, fez declarações, fez tweets dizendo, bom, estamos a gastar dinheiro do erário público para trás de uma fantochada, as palavras são mais ou menos estas que ele utilizou. A verdade é que isto é muito perturbador para ele, a verdade é que há aqui, obviamente, pontas suficientemente fortes para gerar uma investigação que está a fazer o seu curso e que o número 2 do FBI veio reafirmar que vai ser prosseguida e prosseguida com todo o rigor. E, portanto, quer-me parecer que, nesta altura, os democratas já falam num procurador especial, os republicanos estão ansiosos porque gostariam que alguns capítulos das promessas que Donald Trump fez sobre os impostos ou o Obamacare tivessem resolvidas, e, enfim, isso talvez deixasse outra disponibilidade para olharem para estes casos com outra exigência e, porventura, com alguma contestação mais forte a Donald Trump. Nesta altura, os republicanos estão mais ou menos neutralizados, pelo menos até agora foi assim, vamos ver se continuará, mas o que é facto aqui é que o dossiê Rússia está cada vez mais vivo e que a ideia que Trump deixou transparecer em entrevistas que entretanto deu e que de repente já tornam público, houve encontros em que ele exigiu lealdade pessoal ao diretor do FBI, no sentido de, no fundo, não o pôr em causa. A própria carta em que demite o diretor do FBI diz e faz referência que por três vezes perguntou ao diretor do FBI se ele, Donald Trump, estava a ser investigado e lhe foi dito que não. Esta é uma preocupação evidente que ele inclusivamente escreveu, que fez parte de conversas, de jantares, de conversas telefónicas, que aliás ele, com tanto peso na consciência, diz, espero que não estejam a ser gravadas, não é? Vejam só o cuidado e o temor Sim. que ele vem acumulando. E, portanto, um homem que foi habituado na sua vida de empresário a despedir pessoas com enorme facilidade, a ser incontestado, seja e afastar da sua frente de todos os que se lhe opunham, está a lidar muito mal, no fundo, com as instituições e com poderes e independentes.
Com este cargo,
e é o caso. E, portanto, sim. abriu-se aqui, porventura, uma caixa de Pandora que vamos ver onde é que vai parar.
Ana Sá Lopes, que leitura fazes destes factos?
Não, é um Trump Gate e não penso que isto vá acabar bem para Donald Trump. Eu acho que ele abriu de facto...
Só para Trump? Não.
Para toda a gente, para toda a gente, mas eu acho que isto não vai acabar. Isto é absolutamente inédito, isto lembra o macartismo. Há aqui resquícios de macartismo.
É. Isto,
para quem não sabe, era um senador norte-americano que fazia listas de potenciais comunistas que estivessem contra... o capitalismo de pela que a América se regia e que eram proibidos de trabalhar, presos, etc., perseguidos, presos. Houve listas enormes, alguns obviamente nem comunistas eram, foram apanhados na roldana.
Agora são jornalistas,
é o estudo.
Aliás, ele resto ameaçou acabar.
Trump acabou, acho eu, hoje, com os briefings, ele ameaçou acabar.
Sim, ameaçou
os briefings
acabar
da Casa Branca.
Casa Branca.
Isso, todos
aliás,
os dias.
Vejam o cuidado, ele recebeu o ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Exatamente. E não quis imagens. E ficou possesso, porque os russos publicaram fotografias do encontro. E isso diz bem do mal-estar que temos esta
um
relação.
Louco. Temos um louco na Casa Branca, aquilo é mais que oficial. E eu acho que os Estados Unidos não vão aguentar isto. A América, que tem de facto o tal sistema de pesos e contrapesos, tanto que Trump não conseguiu impor o seu. Não conseguiu pôr todo o seu programa eleitoral, como aliás Obama também não conseguiu. Aquilo é como cá o Tribunal Constitucional, lá há outras. Por acaso o Tribunal Constitucional está desaparecido, uma coisa engraçada.
Mudou-se os tempos.
Mas pelos vistos não há leis inconstitucionais, pronto, sim. O outro e o governo era pródigo nisso. Mas agora lembrei-me...
É bem lembrar.
Agora, eu acho que isto é grave, isto... Nós provavelmente estaremos muito mais próximos de um impeachment do que julgamos, porque são demasiados. Isto está... Trump já era demasiado no dia em que foi eleito, depois no dia em que tomou posse, depois... Mas, entretanto, isto não tem parado, de facto. Não tem parado. O sistema de pesos e contrapesos tem evitado que ele tenha ido mais longe, mas percebe-se que o despedir o diretor do FBI é uma coisa que eu acho que os americanos, da maneira que foi, de tudo, isto não
só
vai...
Só aconteceu uma vez e foi por irregularidades financeiras provadas e Sim. evidentes. Foi
Pois, eu não sei, eu gostaria de que a Ana tivesse razão.
Que tivesse sobre o impeachment, não é?
Isto em mim não é frequente, gostar que a Ana tenha razão. Mas desta vez, a Ana e o António, desta vez estou justamente... Agora, tenho alguma dúvida, porque é evidente que
eu
Trump...
Responder-te-ia que, com uma frase tua, é preciso rosnar.
É preciso rosnar, exatamente, é preciso rosnar. Bem lembrado, portanto, é preciso rosnar a Trump. Agora, rosnar já se provou que não chega. Já se provou que não chega, porque de facto o homem... é um homem que tem poder, porque é presidente dos Estados Unidos, ele faz-me lembrar um bocado daquelas figuras. E se fosse isso, até era engraçado. Tinha graça e não seria trágico, aquela figura do general Alcazar, do Tintim. Mas o homem tem poder e não olha a meios para mostrar esse poder e ser esse poder. De qualquer forma, já é incompetente, porque, quer dizer, do outro lado está um homem competente, e de quem eu estou a falar é de Vladimir Putin. Que, aliás, a história que o António aqui referiu, que é uma história que marca e que sublinha a competência dos russos, o ministro dos Negócios Estrangeiros vai à Casa Branca, é fotografado pelos fotógrafos oficiais russos e pelos fotógrafos oficiais da Casa Branca. Mas fica supostamente acordado entre as partes que essas fotografias não são tornadas públicas. O que no mundo em que vivemos, convenhamos que é uma bizarria
E é uma coisa que não se entende. Estamos a falar de uma democracia. A Sala Oval é o centro de uma democracia, que é a América. E, portanto, isto nos faz pensar, mas porque é que o senhor Trump não quer ser fotografado com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo? Se nós pensarmos um bocado, chegamos à razão porque não quer. De qualquer forma, essas fotos vieram depois da demissão disparatada, mas politicamente perigosa, do diretor do FBI. Porque o que o senhor Trump quer das pessoas que estão com ele não, é lealdade. Lealdade absoluta. Uhum. E isso, num sistema político, num sistema social, seja ele qual for, é perigosíssimo. Portanto, eu gostaria muito que a Ana e o António tivessem razão e que estivéssemos a viver os primeiros dias do fim da era Trump. Eu duvido que isso esteja a acontecer. A América e a eleição de Trump é, de facto, uma divisão profunda, é uma clivagem, é um fosso, uma fenda na sociedade americana. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a dizer os três, e que, obviamente, não passa de uma manifestação de bom senso, na América não tem esse acolhimento numa, não direi maioria da população, mas numa franja muito grande da população. E é evidente que isto vai criar um problema não só à América, como também ao mundo. Vamos ver como vão ser essas novas relações, se é que vai haver um novo relacionamento a partir da eleição do Sr. Macron, a partir das eleições alemãs do fim deste ano, entre a Europa e os Estados Unidos e a própria Rússia. Eu acho que aí está a chave da possibilidade de algum equilíbrio mundial, porque se isso não existir, se houver de um lado Putin, se houver de um lado Erdogan na Turquia e Trump nos Estados Unidos, eu penso que o mundo está muito desequilibrado, está perigoso. Veja-se o que aconteceu ainda hoje à tarde com este ataque informático. Eu não digo isto por acaso, porque tudo isto vem através do avanço tecnológico, da forma como se entra em processos eleitorais e processos políticos, processos de propostas sociais, e se consegue, de facto, alterar essas propostas e alterar, sobretudo, esses desafios democráticos que são fundamentais para uma sociedade saudável. Isso está a acontecer. Isso está a acontecer. E Trump, repito, eu não sei se é louco, se não é estar próximo desse patamar, agora que pode fazer muito mal ao mundo e está a fazer muito mal à América, pode, e isso é muito preocupante.
Já agora, sobre esse ataque, deixa-me dizer que, lendo aqui o New York Times a esta hora, 10 para as 8, o New York Times está a dar mais relevância a este ciberataque em 12 países, do que este próprio episódio de Trump com o FBI, que mostra também, de facto, a preocupação como estes casos são olhados também nos Estados Unidos, enfim, no mundo. Vamos falar talvez um pouco do Papa, não queríamos passar ao lado deste acontecimento marca a atualidade também. António José Teixeira, seria mais fácil se tivéssemos já tido alguma declaração do Papa para comentar, não acontece assim, só apenas mais logo. De que forma é que esta visita marcará as nossas vidas?
Bom, marcará de certo a vida de muitas pessoas, não sei se de muitas, mas de certo de muitas que testemunharam este momento e que estiveram mais próximos do Papa em Fátima. Eu olho para o Papa Francisco com olhos, digamos, mais civis do que religiosos. Mas do lado da religião, diria que aquilo que conhecemos relativamente à sua exigência e à reforma que fez no Vaticano, tentando limpar, no seguimento, aliás, convém dizê-lo, do Papa anterior, que em relação, por exemplo, à pedofilia, iniciou esse combate, Francisco prosseguiu e afastou muitas da nomenclatura que não dava propriamente uma imagem de justiça e de rigor que a Igreja deve dar. E essa exigência na reforma da nomenclatura do Vaticano é, obviamente, algo que é apreciável e que merece elogio. Agrada-me neste líder da Igreja Católica a proximidade, a preocupação com os mais desfavorecidos, no combate às desigualdades, o discurso que fez, que é um discurso político, e há que dizê-lo, como diria um homem que desapareceu esta semana, e refiro-me a Batista Bastos, há que dizê-lo com frontalidade, e de facto este Papa tem tido uma intervenção política forte, e comparativamente com estes líderes todos que o Raul há pouco enumerava, de Erdogan, Putin, Trump e outros que tais, ele tem sido impiedoso e tem marcado a diferença no sentido de denunciar aquilo que hoje o sistema económico e político tem originado. Aliás, há uma frase dele que é elucidativa da contundência e da clareza com que fala. E esse também é um dos seus segredos da sua popularidade. Ele diz: esta economia mata. Não fez por menos, diz, esta economia mata como está a funcionar. Os testemunhos que deu junto aos refugiados, nas idas a Lampedusa, a Lesbos, são absolutamente tocantes e a denunciar a vergonha das situações que aparecem perante os nossos olhos, às vezes com alguma indiferença. Portanto, é um homem de proximidade, é um homem com um testemunho de vida que faz aproximar muitas pessoas, mesmo não crentes. E, portanto, nesta altura, num mundo muito conturbado, desequilibrado, com líderes pouco recomendáveis, o líder da Igreja Católica tem dado um bom exemplo e tem sido um fator de esperança para muita gente. E isto independentemente da crença religiosa que transporta e que lhe estará sempre associado, obviamente, com que certeza. Ele é o líder da Igreja Católica.
Ele, de resto, não tem estado com os chamados grandes líderes mundiais, não é? Tem estado junto das populações mais necessitadas e não propriamente nos grandes palcos. Ana Sá Lopes, o que é que há a esperar da visita do Papa Francisco a Portugal?
É evidente breve, que é uma visita breve, é uma visita que vai emocionar muita gente que é devota, que é católica, nomeadamente as pessoas que estão em Fátima, onde o Papa Francisco vai visitar, mas eu queria também, como o António, assinalar esse lado de... É evidente que o Papa é o Papa, tem lá a cartilha da Igreja, que todos sabemos qual é, mas ele é o Papa mais político no sentido positivo, porque hoje em dia é preciso dizer isto, por a seguir político no sentido positivo, que nós assistimos nos últimos anos. Eu acho que não sei se o facto de vir da América Latina é possível que tenha a ver também com isto, com a sua formação, mas... O Papa falou mais sobre a crise dos refugiados e o que se passa nos refugiados do que, ou melhor, as palavras do Papa foram mais fundas e mais profundas do que a quantidade de líderes mundiais que entre 50 reuniões e 20 agendas e não sei quem, não é que os Papas também não as têm, porque também têm uma agenda carregada, que aquilo no Vaticano não é assim tão fácil, mas as palavras dele ecoam com muito mais força, como a questão da economia mata, essa da economia mata, no meio de uma crise internacional que nós tivemos, quer dizer, foi uma declaração anticapitalista no sentido do capitalismo global, de selvagem, não é no sentido do regresso ao socialismo, do socialismo científico, que é absolutamente notável. E isso fez com que este Papa seja quase e transformou-se numa estrela pop da esquerda, que muitas vezes não é católica, ou pelo menos uma grande parte da esquerda não é católica, ou não é católica praticante. E isso foi uma coisa que eu não me recordo na minha... Ainda conheci o Paulo VI, não é? Mas não me recordo que nenhum Papa...
Foi o primeiro a vir a Fátima em 67.
Exatamente, o primeiro a vir a Fátima em 67. Não me lembro de nenhum Papa com este... O Papa João Paulo II era uma estrela pop dentre os católicos, mas não tinha esta... Sempre foi, era o Papa mais popular do que houve. Portanto, Francisco suplantou a popularidade de João Paulo II e chegou a uma área de não católicos. Eu lembro do Dr. Mário Soares estar fascinado com a figura do Papa Francisco. Portanto, pessoas de...
Mário Soares também teve um processo de conversão.
Não tinha nada a ver com isso. Mário Soares era crente. Nunca foi crente. Mário Soares nunca foi crente, ao contrário da mulher, Maria Barroso, que se converteu cerca dos 60 anos.
Conversão no sentido de...
E conheceu o Papa Francisco. Aliás, ele dizia isso a Mário Soares, que já o tinha estado com ele.
Porque a Igreja também tem um papel na sociedade. Eu acho que é a Igreja Católica.
Mário Soares nunca hostilizou a Igreja. Portanto, Mário Soares sempre percebeu que a Igreja tinha um papel na sociedade. Exatamente. Agora, não era crente. Não era crente.
Rul.
Para acabarmos em paz, eu estou inteiramente de acordo com aquilo que a Ana e o António disseram sobre o Papa Francisco. Acrescentando aquilo que não estou absolutamente em acordo, é que este Papa percebeu o estado da Igreja Católica, o estado a que tinha chegado a Igreja Católica. Quando o Papa Francisco chega a Roma, vive-se momentos muito conturbados no interior da Igreja Católica, e ele percebeu isso. Não mexeu nos dogmas da Igreja, isso seria, aliás, contra tudo o que é a doutrina e é evidente contra aquilo que ele deveria fazer. Agora, este fascínio da esquerda pelo Papa é evidente que não tem tem uma correspondência em termos daquilo que o Papa defende para a sociedade.
É preciso... Não. É só na questão da economia e dos refugiados.
E a economia, quer dizer, é evidente
que
qualquer...
É evidente que o Papa tem uma...
Até um liberal.
Mas quando ouves o Papa dizer... Quando ouves o Papa dizer... E tu sabes que a esquerda... Há muita parte da Igreja que é profundamente conservadora. Não há mães solteiras, há mães. Sim. Isto é uma...
Sim, há uma... Nesse aspecto. Mas no aspecto da economia, até um liberal como eu acha que esta economia selvagem mata. Quer dizer, agora, não é isso que, obviamente,
em rigor,
a esquerda...
a chamada doutrina social da Igreja...
Que há, poucas vezes os liberais, acha que a economia... como tu dizem isso, é que poucas vezes os liberais como
mas
tu
a esquerda,
isso.
Mas a esquerda acha que a economia mata. Seja
não, isso é conversa, isso é conversa.
Esta economia.
Não, mas é, os liberais é que acham que não mata. Para falar... Para o Raul é uma exceção, pronto, temos aqui uma exceção.
Não sou uma exceção.
Bom, expectativa para aquilo que irá dizer mais logo o Papa?
Irá dizer, obviamente, uma mensagem de esperança, uma mensagem de dizer que Fátima é importante, que veio a Fátima, porque há um centenário de Fátima. De qualquer das formas, repare-se num pormenor para terminar na Igreja em relação a Fátima. Até há muito pouco tempo, se eu posso estar distraído, há aqui uma alteração, houve uma alteração. Deixou-se de falar em aparições, isto é com o Papa Francisco que se altera, para falar em visões. E isto, não sei se é com o Papa Francisco,
anterior,
eu posso estar...
É Ratzinger. Curiosamente, por estranho...
Mas, distração minha. Obstante, mas, apesar de tudo, isso é uma alteração em relação ao dogma de Fátima, que faz sentido, na minha opinião, e, portanto, a Igreja Católica também se vai adaptando aos tempos e vai evoluindo, eu diria, num sentido muito mais construtivo. E este Papa tem, obviamente, um contributo fantástico nesse objetivo e nesse sentido.
Fátima cheia, como se esperava. Teremos emissões muito, muito cheias também na Antena 1, na RTP, António, na RTP
Sim,
3, sobretudo.
Sim, um acompanhamento exaustivo na RTP 1 e na RTP 3.
Logo à noite também. Bom, vale a pena dizer, talvez, aqui um bocadinho da programação que vamos ter para acompanhamento do Papa mais logo. Nós, a partir das 9 da noite, teremos aqui a emissão especial. Depois, a partir das 9:30, acompanharemos a bênção das velas. E depois teremos amanhã durante todo o dia, o acompanhamento daquilo que vai acontecer em Fátima. A emissão aqui na Antena 1 e na RDP Internacional a partir das 9 da manhã. E estaremos com o Papa até ao final do dia. O Papa sairá da base de Monte Real por volta das 3 da tarde. É um programa de menos de 24 horas. Papa Francisco em Portugal. Quanto ao resto do fim de semana, enfim, Benfica campeão, António.
Bom, é essa a expectativa. Se não for no sábado, talvez no domingo, mas também se for na última jornada, será na última jornada.
Bom, é um fim de semana de facto
se não for no sábado, será mais difícil. Com o Bessa,
é? E atenção também ao Festival da Eurovisão, onde Salvador Sobral irá cantar no sábado à noite, amanhã à noite, defendendo as cores de Portugal.
E do Benfica, já agora.
Vamos ficar por aqui no Contraditório. Voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana. Até à próxima sexta-feira.